Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Minuto IBGE. Há 9 anos, durante uma consulta de rotina, a designer Thelma Vilarim descobriu que tinha uma mancha no pulmão. Na época, ela fumava cerca de 7 cigarros por dia e o vício já era de quase 25 anos. Diante do quadro de saúde, o médico que a acompanhava sugeriu que ela parasse de fumar. E Thelma não pensou duas vezes, largou o cigarro na hora. Mas a carioca conta que não foi fácil manter a decisão.
Fácil não foi, não. É, dá uma vontade muito forte e você aguentar, não retornar, não voltar ao vício é um pouco complicado. Mas diante da situação que estava, né, quer dizer, eu estava tão assustada com a possibilidade da doença no pulmão, né, que isso me encorajou bastante. Deu para vencer.
No Brasil, mais de 25 milhões de pessoas fizeram como a Thelma. Pararam de fumar. Mas ainda tem muita gente que precisa fazer o mesmo. Segundo o IBGE, cerca de 22 milhões de adultos são usuários de produtos derivados do tabaco. Esse número representa 15% da população do país com mais de 18 anos. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS 2013. Em agosto deste ano, uma nova edição da pesquisa vai a campo para atualizar o retrato da saúde no país. Do Rio de Janeiro, Mônica Marli.
IBGE. Informação para a cidadania.
Comunitária FM.
Horas e 37 minutos. 11:37. Este programa tem um apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Você também pode participar com a gente, mande sua dica, crítica, dúvida, sugestão, comentário, mande seu abraço também aí pelo nosso WhatsApp, anote aí, 98885-6534, 98885-6534. E agora a gente está recebendo aqui nos estúdios da 87FM para falar sobre um evento que vai acontecer lá no Campus Muzambinho, lá no Instituto Federal de Muzambinho, a Caminhada. Estou recebendo aqui nos estúdios da 87FM a professora do curso de Medicina Veterinária do IF, Diana Abrão. Bom dia, Diana.
Bom dia, Leandro.
Também, para participar com a gente, a Carol tá na linha direto lá da Avenida Conde Ribeiro do Vale, vai participar com a gente. Alô, Carol!
Oi, Léo, tô aqui de volta, tô na escuta. Bom, o desfile aqui já tá quase acabando. A Pacmol, que é a orquestra de sopro, ela começou a apresentação. É, infelizmente, o meu microfone aqui não consegue levar para os nossos ouvintes o áudio com fidelidade de tudo que está acontecendo aqui na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Por isso, infelizmente, eu não vou conseguir levar para vocês aí esse áudio limpo para vocês escutarem a Pacmol. Então, a gente continua com a professora Diana, como o Léo falou, que é professora do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal. Diana, bom dia, seja bem-vinda ao Estúdio C. Primeiramente, vamos começar falando sobre a Caminhada. É, como que funciona a Caminhada, que está na sua segunda edição? Bom dia.
Bom dia, Carol. Obrigada pelo apoio aí para o nosso evento. Obrigada, Léo. É, a Caminhada é a segunda edição que vai acontecer esse ano. Ano passado nós tivemos em paralelo com a corrida de rua do Campus Muzambinho. E esse ano novamente. É, no dia 9 de junho, que é no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, A gente vai receber lá no nosso campus, dentro do campus Muzambinho, no IF Sul de Minas, tanto a corrida de rua, a etapa Muzambinho, quanto a segunda caminhada. A segunda caminhada, ela tem uma proposta da gente trazer os tutores com seus animais para dentro da instituição. É um projeto de extensão e esse momento é um momento de lazer, de interação, mas também para a gente tratar sobre as questões de guarda responsável, que é você saber tudo que envolve a guarda responsável em si, que é castrar, vacinar, desverminar ou vermifugar, né, como a gente diz, não deixar seu cão solto. Então, todos os alunos e professores, alguns professores e alunos vão estar lá presentes para poder ajudar, auxiliar, explicar e fazer com que esse momento de interação e lazer seja bem proveitoso para todo mundo, cães e tutores.
E, Diana, a gente sabe que ter um animal dá trabalho, é bastante complicado, mas quando a gente assume essa responsabilidade, a gente tem que assumir de corpo inteiro. E a gente, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que têm um animal só por ter, às vezes, tadinho, eles esquecem que o animal, além dos cuidados básicos, que é comida, alimentação, ele precisa de carinho. Esse evento também tem esse objetivo de sensibilizar esses donos nesse mesmo sentido dessa mensagem.
Exatamente, Léo. A gente sabe que hoje em dia as pessoas têm essa informação de que manter um animal acorrentado, por exemplo, é um crime. É configurado maus tratos, é um crime que está previsto em lei federal, né, a lei 9.605. Então, muita gente que antigamente achava que manter um animal preso com água e comida já era tratar bem, hoje a gente sabe que isso é crime, né, na verdade desde 98, mas essa informação ela chega, infelizmente, de uma maneira um pouco tardia, né? Mas como você disse, dar carinho, dar atenção, levá-lo para passear, para interagir com outros animais, até porque os cães, em especial, são animais sociais, então eles precisam ter companhia de pessoas ou de outros animais para que eles expressem seu comportamento natural da forma mais plena possível. Então, manter acorrentado ou você manter o cão só dentro de um quintal, não interagir com ele, não levá-lo para passear. Esse momento da caminhada também é para isso, para fazer os animais interagirem entre eles. As questões básicas de saúde, como vacinar, levar uma vez por ano, pelo menos, para uma consulta a um médico veterinário. Tudo isso está envolvendo a guarda responsável.
Carol, você está conseguindo acompanhar a gente? Está ouvindo o áudio aí muito bem?
Oi, Léo. Então, a ligação está cortando um pouco, mas deu para ouvir algumas coisas que a professora Diana falou. Até uma pergunta que eu tenho, professora, se existe algumas regras para os tutores de cães que vão levar seus cães para a caminhada. É necessário, por exemplo, estar com a sua cirurgia, levar na guia. Existe algumas regras que devem ser seguidas para manter a ordem durante a caminhada?
Sim, Carol, foi muito bem colocada a sua pergunta. Com certeza, como a gente está falando tanto de guarda responsável, faz parte também a gente sair com o animal para a rua de maneira que a gente salvaguarde a saúde física e psicológica das pessoas e dos animais, né, dos cães. Então, todos os cães deverão estar usando colar e guia. A gente não vai permitir que entre dentro do campus animais soltos, né, sem tá usando colar e guia. A gente pede para que as pessoas não levem filhotinhos, porque os filhotes ainda não estão com protocolo vacinal, né, a vacina de raiva e de cinomose, parvovirose, desses vírus que a gente tem e que circulam pelo ar. Então, a gente precisa que esse animal esteja com seu protocolo vacinal em dia. Portanto, filhotes abaixo de 6 meses de idade, por exemplo, a gente pede para não levar, porque provavelmente não vão ter completo essas vacinas, né? Além disso, as pessoas, elas se inscrevem, elas devem se inscrever antes na caminhada, elas vão responder algumas perguntinhas rápidas num formulário, depois eu vou passar para vocês como acessar e fazer essa inscrição. A caminhada é um evento pago, né? É um valor simbólico, são R$30, que é para a gente cobrir os custos mesmo do evento, que é um evento muito grande, tem vários apoiadores, vários patrocinadores. Depois, se vocês permitirem, eu também falo quem são nossos apoiadores. E as pessoas que vão se inscrever, vão pagar R$30, e essa inscrição vai dar direito a um kit que vai conter uma camiseta dry fit, com fator de proteção 50, uma camiseta bem bonita, a mesma que a gente... É o mesmo material que nós fornecemos ano passado, todo mundo adorou. Também uma caneca, uma medalhinha de identificação que vai gravado o nome e o telefone do seu cão para você colocar na coleira dele, né? Que a gente está preconizando tanto essas questões de não deixar seu animal solto na rua, não abandonar. E a medalhinha de identificação é muito importante para isso. Além disso, vai ter vários brindes que vão ser sorteados pelos nossos apoiadores, né? Então, o Léo falou aqui para mim que eu posso... Né, falar sobre eles. A gente vai ter a Dog Companhia, que é o pet shop aqui de Guaxupé, a Vetzu, que é a clínica veterinária também aqui de Guaxupé. A gente também vai ter a Pet Love, que é um pet shop muito legal também lá de Moçambique, que vai nos apoiar. Vai ter a Special Dog, que é uma empresa de ração. Então, vários brindes vão estar sendo distribuídos lá, a MSD, a Pet Games. Então, a gente tem vários apoiadores. Animales, o laboratório o laboratório clínico aqui de Guaxupé, né, de análises clínicas veterinárias, todos são nossos apoiadores e vão estar lá participando junto. E ano passado nós distribuímos baldes e sacos de ração, foi muito legal, banho, tosa, foi sorteado vários brindes muito interessantes pelos nossos patrocinadores. Então o pessoal saiu... Não tinha como carregar tanto brinde. Foi muito legal. E esse ano, com certeza, vai ser mais especial ainda.
E o evento tem todo o controle. Não vai dar aquela cachorrada brigando e se espalhando, não.
Esperamos que não. Mas, assim, a gente tem todo um controle, sim, né? A gente, lá no Campus Muzambim, a gente trabalha muito dentro do curso de medicina veterinária. A gente tem uma disciplina que ela trata sobre comportamento animal, principalmente comportamento de cães, né, que é uma disciplina que eu ministro. Então os alunos estão bem preparados para nos apoiar nesse sentido, né, identificar algumas expressões corporais que podem configurar um início de uma briga. Então, por isso mesmo que os cães devem estar usando coleira e guia. A gente vai distribuir, vai dividir esses animais por categoria, então animais de pequeno porte, de médio, de grande. Não tem nenhuma restrição quanto à raça, por exemplo. A gente sabe que um pitbull é muito mais manso do que um pincher, por exemplo. Então, a gente não faz essa diferenciação, né? Os sem raça definida. A gente quer que todo mundo participe. A gente só pede que o tutor tenha responsabilidade de manter seu cão sempre próximo de si e deixar com que as interações entre os cães sejam bem positivas, né? Ano passado, a gente teve... mais de 50 cães participantes e a gente não teve sequer uma briga, nenhum início de uma briga sequer, né? Então, a gente vai estar o tempo todo orientando os tutores quanto a isso, principalmente, né? As expressões corporais dos cães que indicam que ele quer brincar, que ele quer interagir de maneira positiva ou que ele quer que não chegue perto dele, porque ele está ali no momento que a gente tem que respeitar o espaço dele, né?
Oi, Carol, pode falar.
Olá, eu queria aproveitar e perguntar para a professora Diana. Bom, a caminhada acontece agora no próximo domingo, dia 9 de junho, mas existe um prazo limite para que os tutores façam as inscrições para poder participar da caminhada?
Então, a gente, como nós temos só 100 vagas, né, e ano passado houve uma procura maior do que as 100 vagas, algumas pessoas, elas se inscreveram, elas não tinham, por exemplo, algumas pessoas moram em outras cidades e estavam sem os seus cães lá em Muzambinho, mas queriam participar do evento. A gente não tem nenhum problema, você pode se inscrever, ganhar seu kit, ganhar a medalhinha para o seu cão e ir lá no dia participar, ganhar brindes, mesmo que você esteja sem o seu cão, né? Então, como a gente não limita essa participação e nós só temos 100 vagas, a gente pede para que quanto antes melhor, para você garantir a sua inscrição. O valor, os R$30, eles devem ser pagos ou... Lá tem todas as informações, vou passar o link para vocês, tem todas as informações de como pagar, pode ser por transferência bancária, cara, pode ser na própria, na Pet Love, que é essa, esse pet shop que fica lá no centro de Muzambinho, e pode ser também para um dos integrantes do Centro Acadêmico do curso de Medicina Veterinária. Então, tem todos os telefones dos integrantes, tudo lá nesse link que eu vou passar. É, no sábado que vem, né, daqui a uma semana, nós vamos distribuir os kits. As pessoas podem, de 8 da manhã a 5 da tarde, buscar os seus kits lá no, na Pet Love, para no domingo já ir vestindo a camiseta, o seu cão já está com a medalhinha, né, no, na coleira, já aproveitar o kit. Levar sua canequinha para beber água lá, né, e a gente economizar em copinho plástico, né, que a nossa ideia, a nossa proposta também são as questões de educação ambiental. Então, é, a gente pede para retirar o kit no sábado lá na Pet Love. De 8 às 5 da tarde, de 8 da manhã às 5 da tarde, o tempo todo vai ter gente lá entregando os kits. Então, que pelo menos façam a inscrição até sexta para garantir seu kit no sábado.
E, Diana, tem alguma restrição aos tutores? Por exemplo, as crianças podem ser tutores, caminhar com os cachorrinhos? Porque às vezes vai uma criancinha muito pequena, com aquele cachorrão gigante, aí acaba a confusão. Pode, todo mundo está convidado a participar.
Todo mundo pode participar. A gente não vai. A gente quer que as crianças participem, porque as crianças são a nossa principal fonte da gente falar sobre essas questões de guarda responsável. Elas são as melhores disseminadoras que a gente tem, porque elas são sempre abertas a discutir, a aprender. Elas passam isso para os seus pais, para os seus responsáveis. A gente convida todas as crianças a participar, porque é um evento muito gostoso. Só que a gente pede que todos os cães estejam com tutores maiores de idade, e aí a criança pode ir junto, né? Então, um responsável por essa criança vai, a criança e o seu animal de estimação, né? Não tem essa restrição da participação da criança, mas ela tem que estar acompanhada de uma pessoa maior de idade, que pode ser um responsável por ela, não precisa ser o pai, a mãe necessariamente, mas que é justamente para que a gente evite que aconteça isso, né, Léo? De um cão muito grande, e até mesmo, né, uma responsabilidade muito grande a gente deixar ali uma criança menor de 18 anos ali, sozinha, sem algum responsável.
E levar a coleira segura, né, que prenda bem seu cachorro ali durante o evento.
Com,
né,
certeza. Até eu queria aproveitar esse espaço super importante que vocês estão nos oferecendo para falar que a gente, claro, tem pessoas que usam enforcador, né, que é aquela coleira que ela é uma correntinha, alguns deles têm aquele grampo, né, que eles acabam até machucando o animal, e não é o ideal, tá? Claro que a gente não vai impedir as pessoas que estão com seus animais com enforcador de entrar, não é essa a nossa proposta, mas a gente aproveita para incentivar e disseminar essa informação de que o ideal é o peitoral, sempre. Porque o pescoço do cachorro, por mais forte que ele seja, ele é um pescoço, assim como qualquer outro vertebrado, ele passa ali um monte de vaso sanguíneo, a gente tem a coluna cervical passando ali. Então, tem vários relatos em artigos científicos falando sobre deslocamento cervical, sobre aumento de pressão intraocular. Então, esses cães que são do focinho achatado, que são os braquicefálicos, né, como o bulldog, o pug, né, o boxer, esses cães menos ainda devem usar esse tipo de nada no pescoço, sempre o peitoral. O peitoral, ele, ao contrário do que a gente antes achava, antigamente, que um cachorro bravo a gente segura no enforcador, a gente sabe que isso não funciona, né? Hoje tem vários peitorais bem legais, que tem um que chama Easy Walk, peitoral antipuxão, que é justamente para esses cães fortes, pesados, que puxam muito, para eles aprenderem, é muito mais eficaz. Então, a gente tem uma semana aí até a caminhada, para quem usa enforcador, coleira de pescoço, puder ir num pet shop, numa clínica veterinária, comprar um peitoral para participar de uma maneira ainda mais saudável e usar isso para o resto da vida dos seus animais. A gente gosta de passar essa informação.
E, Carol, a gente sabe que de vez em quando, sempre, a gente tromba aí pela avenida um cachorrinho. Como que tá aí? Tem bastante cachorrinho acompanhando aí as festividades do aniversário de Guaxupé?
Você sabe, Léo, que eu acabei de ver aqui dois filhotes de Border Collie, que estavam na peitoral, né, como a Diana falou. Mas aqui em Mogi a gente tem esse problema, né, na avenida. Nós temos aí todos os cachorros abandonados na cidade. A Diana até estava falando que é o segundo ano. No ano passado, eu trabalhei na Assessoria de Comunicação do Distrito Federal e acompanhei a primeira caminhada lá em Moçambique, que aconteceu na Avenida Américo Lúcio. E uma coisa muito interessante que aconteceu na caminhada do ano passado é que os cães abandonados, os cães comunitários, como a gente fala lá, que moram no Distrito Federal, eles foram para a avenida junto com os alunos. Então, eu até cheguei para um dos técnicos de laboratório do Instituto Veterinário e disse: trouxeram os cachorros da Caixa? Não. Eles vieram atrás dos alunos para poder participar aqui também. Então, assim, os alunos são comunitários, os cachorros são comunitários lá no Instituto Federal e andam pela cidade inteira. E aqui em Mogi também, até acabei de ver um aqui amarelinho passando aqui por mim, um logo aqui na minha frente, deitadinho, enquanto rola aí as apresentações dos contatos. Sabe o problema que é os animais abandonados aqui na cidade.
Certo. E então, Diana, essa mesma ação que a Carol acaba de relembrar, vai ter esse ano os alunos passeando com os cachorros?
Então, a Carol, ela lembrou de um acontecimento muito interessante, muito legal, né? E obrigada por ter levantado essa questão do cão comunitário, Carol. A gente tem um problema de abandono absurdo, né? Aqui na nossa região, a gente sabe, a gente vê... época de fim de ano, na época de Natal, Réveillon, aumenta a população de cães, que muito provavelmente as pessoas, isso é um dado estatístico, né, nacional, de que nessas épocas de final de ano, férias, aumenta o número de abandono, cresce o número de abandono de animais, justamente porque muitos tutores não são responsáveis e aí eles querem viajar, não tem onde deixar o seu animal e realmente colocam esse animal para fora. Parece uma coisa absurda que eu estou falando, mas é um dado estatístico, infelizmente. Então, a gente... um tutor responsável, ele não só preconiza, ele não só possibilita que o seu animal tenha bem-estar na sua totalidade, mas ele também participa da saúde pública, da saúde coletiva da sua cidade, né? Quando a gente mantém um animal castrado, não abandona, não deixa ele solto na rua, que são esses cães semidomiciliados, não é legal deixar o seu animal, saia com ele para passear com coleira, você pode levar ele no Parque da Mogiana, soltar para brincar, como eu sempre faço com os meus, mas depois põe na coleirinha, não anda com ele solto, a gente evita acidente de carro, a gente evita que pessoas sejam mordidas na rua. A gente também, quando a gente controla, faz um manejo populacional dos animais, cães e gatos, a gente diminui mais de 100 zoonoses, que são as doenças transmitidas entre os animais para os seres humanos, né? Então, a gente tem vários exemplos: raiva, leptospirose, leishmaniose, esporotricose, que é um fungo que está sendo disseminado aí no estado de Minas Gerais, ainda não chegou, ou talvez já tenha chegado e a gente não saiba aqui na nossa região, mas são doenças, existem mais de 100 zoonoses que são transmitidas, né? Mais de 100 doenças transmitidas entre cães e gatos e humanos. E esses animais, se eles estão na rua, mas como o cão comunitário, ele também funciona como uma barreira para essas doenças. Porque lá no Campus Mozambinho, a gente tem os cães comunitários, que são cães que foram abandonados, começaram a frequentar o campus, alguns deles acabaram não permanecendo lá, outros eram agressivos e a gente teve que retirar. Mas os cães que são, assim como alguns aí da avenida, eles não são agressivos, eles são mansos, eles têm que ser vacinados, castrados, eles recebem os medicamentos contra parasitos, né, os antielmínticos e os ectoparasiticidas regularmente. Então são cães que estão lá no campus, convivem harmoniosamente, a gente vez ou outra tem um probleminha, a gente tenta resolver, né, um cão que não está se dando bem, tá entrando dentro do refeitório, a gente orienta as pessoas a não alimentá-los no refeitório, então, e eles recebem ração, né, a gente tem uma parceria com a Special Dog, então a gente alimenta esses cães, só que eles são cães identificados, eles são encoleirados, né? Eles têm identificação, então tá lá escritinho na coleira deles, o nome, castrado, vacinado. Então, é diferente a gente manter esses cães ali, né, uma população de cães ali no campus, dessa população que está sem nenhum controle nas cidades, né? Esse programa de manejo populacional, que é o cão comunitário, é um programa de manejo reconhecido mundialmente pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Eles funcionam como barreira sanitária, são sentinelas ambientais para doenças, para maus tratos também, né? Quando a gente vê um animal que às vezes sofreu maus tratos, isso pode indicar que uma pessoa também pode sofrer, né? Então, isso é um protocolo de manejo populacional humanitário que funciona muito bem, porque infelizmente no Brasil a gente tem mais cão do que lares para adotar. Mas a gente está trabalhando para que um dia as pessoas castrando, não abandonando, a gente consiga só ter cães domiciliados e não ter mais cães comunitários, não ter nenhum cão na rua.
Meio-dia, 12 horas agora em Guaxupé. A gente está chegando aí no final do nosso Estúdio C. Ô, Diana, eu gostaria de agradecer a sua presença. Hoje a gente recebeu aqui no Estúdio do 87 FM, Diana Abrão. Mas primeiro, Carol Negrão, você quer mais alguma questão aí para falar para Diana?
Não, eu quero agradecer a Diana pela participação que teve. Eu vou acompanhando aqui o final do Estúdio só. Também, mas aí a Fatimó que está apresentando o poder, eu estou aqui no final da vida, próximo ao palco, onde às 9 horas da noite acontece o show no Sá de Espera. Agradecer a professora Diana pela participação aqui no Estúdio C, lembrando que as inscrições para a caminhada podem ser feitas pela internet, o site é o MUS de Moçambique, então é o mus.ifsulminas.edu.br, repetindo, mus.ifsulminas.edu.br. E Leo, eu vou ficando por aqui porque minha bateria do celular está acabando. Eu também queria agradecer a Oi, porque a Oi não colaborou com a gente hoje. Eu ouvi muito pouco, vou ser sincera com vocês, eu ouvi muito pouco do que o Léo e a Diana falaram, gente, porque a Rui tá muito ruim. Eu só queria agradecer a Rui por atrapalhar o nosso serviço também, viu, Léo? E professora Diana, muito obrigada. Pessoal que está nos ouvindo aí, convidá-los a continuar acompanhando as notícias de Guaxupé Região no Portal da Cidade. O site é o guaxupé.portaldacidade.com. Eu vou ficando por aqui e um bom fim de semana para vocês e até semana que vem.
Muito obrigado, Carol. Um ótimo final de semana para você também.
Obrigada. Falou. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito obrigado, Diana. Muito obrigado, professora Diana. Hoje, Diana Abrão, uma professora do curso de Medicina Veterinária do IF. Muito obrigado e reforça aí o convite. É segunda caminhada do IF Sul de Minas.
Obrigada. Obrigada, Rádio Comunitária, pelo espaço. E, como o Léo falou, né, reforçar as inscrições e também todas as informações que, por acaso, eu tenha esquecido de passar por aqui, ou que alguém ficou com alguma dúvida, podem ser sanadas essas dúvidas lá no nosso site, né? Mus, de Muzambinho, M-U-Z, ponto IF Sul de Minas, tudo junto, ponto edu.br. Lá você faz a inscrição da caminhada, tem as informações sobre o pagamento, sobre a retirada dos kits e qualquer coisa, a gente está à disposição pelo e-mail também.
Tá aí, segunda caminhada.
Rádio Comunitária de Guaxupé, a Rádio Cidadã.
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Se você perdeu e quer ouvir novamente, simples, acesse o nosso site www.87fm.com.br. Participe, colabore com a nossa programação, mandando a sua dica, crítica, sugestão em nosso e-mail. É comunitaria87fm2@gmail.com. Repetindo, comunitaria87fm2@gmail.com. e tem o nosso WhatsApp 988856534. Vai lá, mande seu áudio, participe e deixe sua voz na nossa programação. O Estúdio C fica por aqui, mas ele volta semana que vem a partir das 10 horas da noite, 10 horas da manhã, né? Vamos repetindo. Estúdio C volta sábado que vem a partir das 10 horas da manhã, sua revista semanal de notícias. Um ótimo final de sábado, uma ótima comemoração. Parabéns, Guaxupé, 107 anos. Estúdio C fica por aqui. Tchau, tchau e até sábado que vem.
Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade. Música.